de Lagoa Vermelha, Gustavo Bonotto, para responder alguns questionamentos dos nossos ouvintes. É uma manhã reservada para que o ouvinte possa aproveitar a presença do prefeito e fazer alguns questionamentos, né, para que a gente possa tirar algumas dúvidas em relação a essa questão. Prefeito Gustavo Bonotto, como é que vai, prefeito? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom estar aqui com você novamente. Tivemos um tempo sem estarmos juntos, frente a frente aos microfones. Espero que esteja tudo bem. Votos de muita saúde para ti.
Obrigado, prefeito.
É uma alegria estar aqui prestando contas à nossa comunidade, um assunto bastante delicado que nos envolveu nesses últimos dia a dia e agora ainda trabalhamos pelos desdobramentos.
Certo. Agradecer a presença. Está acompanhando o prefeito, o assessor de imprensa agora, né? É o Pedro Ramos, né, prefeito?
Está exatamente, cumprimentar também o Pedro, que está aqui numa nova jornada, acreditamos muito na sua competência, na sua dedicação, e isso, muito obrigado pela presença também, Pedro.
Que bom. E desejamos um bom trabalho e vamos estar cada vez mais conectados, usando aqui o termo do programa, com a assessoria de imprensa da prefeitura, porque é muito importante. Já vão chegando alguns questionamentos e, coincidentemente, prefeito, vem aqui exatamente numa semana onde começa com alguns questionamentos na área da saúde, principalmente algumas decisões do hospital, prefeito.
Exatamente, Paulo. Nós tivemos uma série, né? A semana passada a gente já havia tido uma certa mudança, né, na equipe da anestesia, a gente já havia conversado com o hospital em si, e na sexta-feira nos foi anunciada uma alteração, Paulo, bastante profunda, na diretoria clínica do hospital, por assim dizer, ou na responsabilidade técnica do mesmo, onde os mesmos estariam contratando uma empresa para o gerenciamento da urgência e emergência e também da parte de internações do hospital como um todo.
É muito mais do que a Covid, os médicos da Covid e os anestesistas, então, prefeito.
Isso, acabou tomando uma proporção bastante grande e compreensível pelo trabalho que o doutor Antônio e o doutor Rodrigo prestam. Aproveito, inclusive, para ressaltar, né, a dedicação dos mesmos, agradecer e parabenizar pelo trabalho que vem desempenhando. E o hospital, então, faz essa proposição, ou seja, essa mudança, que ela é mais profunda do que parece, né? Ela é justamente uma alteração na forma de relacionamento do hospital para com a parte médica, e é lógico que isso traz bastante dúvidas e bastante novas situações. O trabalho que nós fizemos, Paulo, nesse sentido, e que vamos continuar fazendo, é que, tendo o entendimento de que a Araucária passa a querer fazer a terceirização de uma parte extremamente importante do hospital, como fora em outro momento, nós fizemos uma força, por assim dizer, e vamos continuar fazendo, porque entendemos que talvez seja um momento, ou ele seja uma janela de oportunidade para o ingresso da AMES mais uma vez junto ao hospital.
A AMES se sente neste momento preparada para já assumir, quem sabe, essa gestão, prefeito?
Eu acredito que sim. Nós conversamos com o presidente Marcelo e no dia de ontem intermediamos uma conversa entre o Marcelo, que é presidente da AMES, e o Perineto, que é o superintendente da Fundação Araucária, justamente nesse sentido. É lógico que acabou se estendendo para outros assuntos em si, mas a posição nossa neste momento é justamente que, se é para haver uma terceirização nesse sentido, uma mudança que é bastante significativa, que ela pudesse ser dentro deste escopo de reaproximação e de participação da comunidade de Lagoa Vermelha junto a este trabalho do Hospital São Paulo. É lógico que isso não há uma definição tão rápida assim, afinal de contas a Fundação já havia contratado outra empresa para fazer essa gestão, e então é necessário que se construa esse cenário de possibilidade ou não. E o momento é justamente oportuno, no sentido de que é algo que permitiria uma maior participação de Lagoa Vermelha através da AMES dentro do Hospital São Paulo, e isso traz um leque de possibilidades. Fazendo uma ressalva e sendo mais específico na questão dos médicos do Covid, ainda existe uma possibilidade de permanência de algum dos profissionais, né? A gente vem mediando esses encontros e conversas entre a Fundação, a sua nova empresa a partir de hoje, e os nossos médicos, no intuito de permanência dos mesmos. Não posso assegurar, porque também envolve uma questão pessoal, profissional de cada um, e neste sentido a gente vai buscar fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Bom, dentro do interesse da comunidade.
Então o certo é que esse novo grupo já está diante do hospital, já assumiu desde a meia-noite de hoje, né? E talvez o que se pode acontecer é daqui a pouco haver uma proposta para que o doutor Rodrigo trabalhe também no...
Olha, e aí, Paulo, é preciso que eu faça com cautela a manifestação no sentido de que a gente também foi pego de surpresa e vem entendendo aquilo que está sendo feito, certo, dentro de uma postura de diálogo e mediação. Né? O que nós entendemos é que a terceirização em si, ela se trata da gestão, da responsabilidade técnica do hospital e que, inclusive, nossos médicos seriam convidados a fazer parte. Como mencionei, gerou uma situação bastante delicada neste sentido. Envolve tanto um posicionamento pessoal quanto profissional. O nosso interesse, o nosso desejo seria pela permanência e vamos fazer força por isso. Só que, lógico, agora já não depende exclusivamente de uma decisão da Prefeitura Municipal, né? Preciso fazer este papel de diálogo e de criar uma ponte. No entanto, sem perder o foco, que acredito ser o melhor para o momento, que é justamente de aproveitar esta para fazer esta aproximação entre aquela entidade que foi criada para a Lagoa Vermelha, por Lagoa Vermelha, no sentido de auxiliar o desenvolvimento do nosso hospital. É lógico que existe também várias outras coisas envolvidas que dependem para que isso aconteça.
Aqui estão chegando alguns questionamentos e, como abrimos para o ouvinte, é importante que sejam repassados. E já que é nessa linha, eu continuo. Uma das perguntas que chega é o seguinte: efetivamente, o que a AMES conseguiu até agora ao longo desses, o quê, 4 anos?
Na verdade, ela tem menos, né? A AMES, ela é a formalização de uma pessoa jurídica, de um grupo de pessoas, de indivíduos, digamos assim. Então, foi a AMES que, através daquela gestão compartilhada que funcionou de 2018 até 2019, fazer o equilíbrio das contas do hospital. Isso foi através de uma parceria que já não existe mais e ela fora criada justamente para que, eventualmente, essa parceria pudesse continuar. Pois as pessoas individualmente que fazem parte da mesma não teriam condições de fazê-lo se não representadas através de uma pessoa jurídica. Naquele momento, isso ainda em 2019, era ventilada a possibilidade de fazer a assunção sobre o hospital, ou seja, de fazer a gestão da mesma, e, no entanto, por uma mudança de postura da Araucária e não da AMES, é que houve essa mudança de rumo.
A AMES, então, está interessada em daqui a pouco assumir.
Inclusive, vou me adiantar aqui, Paulo, né? Vou trazer algo novo, de certa forma, mas a AMES, na verdade, esse tempo todo, ela vem trabalhando com uma outra perspectiva, no seguinte sentido: ela foi fundada em 2019, ela teve esse trabalho de 2018 até 2019, no sentido de mergulhar dentro do hospital e entender aquilo que precisava ser feito. As negociações com a Araucária foram cessadas em início de 2020, ou seja, não existia mais aquela gestão compartilhada que impetrou durante aquele período e foi bastante benéfica para o hospital, para a Lagoa Vermelha. E aí, a partir deste não continuidade do serviço, ela começou a trabalhar dentro de uma proposição que será apresentada agora em julho, qual parabenizo ao presidente Marcelo pela liderança do mesmo, onde ela apresenta o desenvolvimento de um novo projeto, que contempla inclusive um novo hospital. Ele não parte do nada, né? Ele é precedido de duas atividades de prestação de serviços que seriam de extremo interesse para a Lagoa Vermelha. Nós já manifestamos o nosso apoio e vamos fazer o máximo possível para que isso ocorra, que seria a questão da assunção sobre o nosso lar do idoso, mas com uma possibilidade de ampliar os serviços ali prestados, além de uma clínica terapêutica evoluindo para o plantão 24 horas e, posteriormente, para os serviços hospitalares.
Daqui a pouco, isso começa a imaginar, partiria do zero, colocando tijolo por tijolo, ou daqui a pouco já teria uma estrutura para isso?
As atividades começam descentradas, né? É possível que elas iniciem sem a necessidade de uma nova construção, porém, o objetivo é claro, é justamente uma nova estrutura.
Uma nova estrutura, isso. O que demoraria, certamente, um pouquinho
exatamente
mais de tempo.
Exatamente.
Então, é importante essas questões para que o ouvinte possa entender. Gerou também, prefeito, e a gente vai entrando neste assunto, hoje ainda nos mandaram uma informação em relação aos valores, que hoje o município de Lagoa especificamente está passando para o hospital. É quanto, afinal, prefeito?
Vamos lá. O convênio normal do município com o Hospital São Paulo, ele é R$ 301 mil reais a parte fixa, por assim dizer, e ele tem uma parte variável, que é, por exemplo, a questão das remoções. O específico para o Covid é em torno de R$ 160 mil reais, que é o valor de participação de Lagoa Vermelha, e existe ainda a disponibilidade de valores dos municípios de Capão, Caseiros e Ibiraiaras.
Então, Lagoa estaria passando mais de R$ 450 mil por hospital por mês, prefeito?
R$ 460 mil reais.
Por mês?
Por mês.
Quanto tempo já que esse valor está sendo passado?
O convênio normal, ele existe há bastante tempo, né, Paulo? Esse último aditivo, ele é de março, né, e ele houve um incremento de alguns serviços, de algumas outras especialidades, então ele subiu um pouquinho o valor, né? O que ele era em torno de 285 passa a ser 300, incrementa alguns serviços da área de traumato, de neuro, de cardio e um complemento às cirurgias gerais. Do Covid, ele é bastante variável. Se não me falha a memória, este valor é dos últimos 4 meses. Anteriormente, ele era inferior.
Ontem teria acontecido uma manifestação do presidente da Câmara de Vereadores, que é do partido, do PP, né, e ele dizendo que passa de 450 mil ao mês.
Sim.
É um senhor de um valor, hein, prefeito?
Com certeza, e é bastante significativo dentro do nosso orçamento e dentro das necessidades do momento que nós enfrentamos. Esses valores, em tese, eles ainda permanecem enquanto a situação estiver desta forma. Lógico que esta parte da ala Covid, ela vem sendo variável ao longo do tempo. Então, desde que fora colocado essa questão de mais leitos, ela chegou a esse valor. Lembrando que existe a participação ainda dos outros municípios, então este é o valor específico de Lagoa Vermelha, porém ele é variável e poderá vir a ser reduzido.
O pessoal até comenta que os ajustes ocorreram e teria acontecido redução de serviços médicos de plantão, entre outros, e que teria, de repente, até dobrado os valores para qual os ajustes, né, efetivos, né, efetuados aí pela AMES, né, prefeito?
Perdão, Paulo, não compreendi.
Ele vem através desse projeto com a AMES, esse valor, ou não?
Não. Hoje a AMES não tem só participação efetiva. Não, só é o só o município de Lagoa Vermelha.
Certo. E mesmo com esse valor aumentado, houve daqui a pouco um incremento também nos serviços prestados pelo hospital ou uma redução, prefeito?
Houve. Na verdade, o que é essa ala Covid, Paulo, que trata-se os 160 mil? Diferentemente de alguns outros hospitais, no São Paulo, fora criada uma estrutura distinta das demais, e este valor ele se propõe justamente a custear em partes, né? E aí é preciso que a gente seja justo, Paulo. Existem momentos em que houve um número muito superior de internações àquilo que estava pactuado, e existem momentos em que esteve inferior àquilo que seria possível. E essa divisão, ela parte da seguinte forma: o custo total, ele é dividido metade de forma igualitária pelos 4 municípios e a outra metade é feita proporcional ao número de habitantes. Esse modelo ele funciona tanto em São José do Ouro quanto em Lagoa Vermelha e ele se propõe justamente ao custeio dessas despesas.
Nos teria chegado uma informação até há dias atrás de que aquele valor lá de 2019 que o hospital teria proposto para vender o hospital teria praticamente dobrado. Confere essa informação, prefeito, ou não?
Paulo, em estimativa, digamos assim, de dizer que quero, até posso dizer que sim, né? Mas é lógico que nunca uma compra dessa magnitude ela é feita dentro de algo que se imagina ou que se especula, né? Eventualmente, porque essa hipótese tinha sido afastada, Paulo, né? Não havia novamente essa conversa em relação a aquisições ou algo nesse sentido. O que houve foi esse trabalho da AMES no sentido de propor uma nova prestadora de serviços de saúde em Lagoa Vermelha e que estaria apta a prestar inclusive serviços hospitalares. A questão de compra ela estava refutada até o presente momento por uma mudança de postura da Araucária em si. A AMES foi criada, Paulo, inclusive é importante ressaltar e rememorar, a partir do momento em que o município não conseguiu adquirir o hospital, trazendo os fatos da época, né, para o momento atual era o seguinte: nós fizemos uma oferta oficial de aquisição do hospital enquanto município de Lagoa Vermelha. Exato. Envolvia a transferência de alguns ativos, por ativos quero dizer terrenos, prédios Isso. públicos e uma passagem de valores. Onde é que fora o problema na época em si? O município não consegue fazer a gestão do hospital e, por consequência, não consegue recepcionar os funcionários do mesmo. E aí, então, aquela ideia fora suspensa naquele momento, se trabalhou em síntese para se tornar mais sustentável economicamente o hospital, como de fato ocorreu, e a partir disso, a partir do final de 2019, há essa ruptura de relacionamento em relação à AMES e o Hospital São Paulo, e neste momento, Paulo, nós vimos, foi uma janela de oportunidade. Nós, que eu me refiro, município, no sentido de aproximação de ambas as instituições, que caso seja positiva, é de extremo interesse, acredito eu, para ambas, por encurta caminhos e permite nós imaginarmos para Lagoa Vermelha um acréscimo tanto na quantidade quanto na qualidade dos serviços prestados. Não sendo possível, eu sou apoiador dessa ideia da AMES no sentido de propor uma nova estrutura hospitalar para Lagoa Vermelha.
Certo, então vamos ficar atentos a essa movimentação. Tem outras perguntas que vão chegando aqui através dos ouvintes sobre a escola cívico-militar, quando começará a ter a presença de um policial como monitor?
O prazo nos estabelecido pelo Estado era que ele finalizasse o treinamento em agosto e, por consequente, o início das atividades em setembro. Então, não mudando o cronograma, acredito que a partir do mês de setembro haveria a presença dos policiais cívico-militares.
Certo. Então, este é um assunto que também agora tem prazos para serem...
Sim, o que aconteceu, Paulo? Naquela questão que nós fizemos da última vez, foi a audiência pública, né, para aprovação do mesmo. Nós primeiro participamos da seleção, fomos contemplados, fizemos a audiência pública, fizemos as adequações burocráticas que eram exigidas à adesão ao programa, e agora o trâmite é mais interno das secretarias de Estado, para que façam, então, a sua parte no quesito de oferecimento deste pessoal, por assim dizer, que fará efetivamente o serviço dos monitores cívico-militares.
Tinha uma pergunta aqui, até achei interessante, prefeito, perguntaram aqui sobre o pórtico, que o pessoal está vendo que está sendo processado algumas alterações. Estariam, a administração teria interesse em derrubar a estrutura que existe hoje lá, prefeito, que até chegou a ser batizada pela população de Morcegão?
Não, Paulo, ela não prevê a demolição do mesmo, tá? Ali o que está sendo feito é um monumento que ele é doado pelo Sindilojas. Então ele agrega, né, o contexto do pórtico em si, né? Ele traz alguns elementos relativos à história de Lagoa Vermelha, em relação à nossa cultura, por assim dizer, e a partir disso ele agrega a entrada de nossa cidade. É uma iniciativa do Sindilojas, que faz uma doação. Era para ter sido em 2020, em virtude dos 35 anos da entidade, através do seu presidente Reinaldo Girardi, quem fez esta movimentação, e é o que está ali sendo construído. Então, eu acho que é bem interessante, Paulo, Pedro, aproveitar, né, trazer junto com o Girardi a imagem do que vai ser. Creio ser um belo projeto, Paulo, que vai agregar a entrada do nosso município. Porém, não prevejo a derrubada do pórtico que ali está, apenas uma revitalização, no sentido de que ele possa transparecer mais aquilo que se propõe, que é um elemento da araucária, né? Então, a proposição do pórtico, como bem mencionaste, que recebeu um apelido, ele é para ser araucária e nisso representar toda a história de Lagoa Vermelha em relação ao seu bioma de Mata Atlântica. Somado a esses elementos que estão sendo adicionados pelo monumento doado pelo Sintilojas, fica caracterizada boa parte da história e da cultura de Lagoa Vermelha, e com isso acredito que fica um elemento de ligação entre aquele objeto que hoje pode parecer perdido e sem um contexto ao seu entorno, e dessa forma melhorar o visual da entrada de nossa cidade.
Eu continuo trazendo as perguntas dos ouvintes. Hoje o prefeito Gustavo Bonotto veio para responder esses questionamentos. Estão perguntando aqui, prefeito, se já começa em seguida a questão das paralelas, lá onde tem a Cantina Romã, onde está sendo construído o Stock Center e a pracinha.
Não, ainda demora um pouquinho, Paulo. O que, que nós estamos neste momento fazendo, né? A sequência das obras que vem sendo realizadas, aquela que talvez o secretário N tenha trazido dentro do Somos Todos Lagoa, a paralela sim, existe já a obra atrás da Polícia Rodoviária Federal, que nós estamos acelerando para entregá-lo o mais rápido possível, e então o início desta obra, ela depende de uma solicitação de alteração da autorização prévia que foi remetida, Paulo. Em outras palavras, a gente pediu ao DENIT para mudar o projeto original, aguarda essa alteração, ela sendo deferida, a gente inicia. Eventualmente, se ela for indeferida, a gente segue o projeto original do DENIT em si, e a ideia é que nós possamos estar minimamente com a base pronta até o mês de outubro.
O Nível pergunta, projeto da instalação de água na comunidade do Boqueirão foi feito perfuração, deve ser, né? E instalação da rede para 13 famílias. No entanto, a amplitude do projeto é de 28 famílias. Qual a posição do município para a instalação nas demais 15 famílias que ainda não foram contempladas e são constantes no projeto original?
Ela chega a ser até um pouquinho maior, se não me falha a memória, ali são 43 famílias ao todo, se não me falha a memória, né? E é necessário que a gente faça e proceda essa ampliação, ela está prevista sim, foram feitas outras atividades neste momento, a ideia era que todos os demais poços que a gente tinha, a perfuração e a não existência de nenhuma rede, fora feita a primeira etapa, ou seja, para que todos ficassem dentro do mesmo escopo, ou seja, com estação de bombeamento, de armazenamento e o atendimento de um número mínimo de famílias para se pedir a ligação da luz, que também é algo que demora relativamente bastante, e a partir disso fazer a expansão gradual em todas as redes, inclusive esta do Boqueirão, que acaba atingindo também uma parte da comunidade de navegantes.
Retomada da Agência de Desenvolvimento em Lagoa Vermelha, é um dos questionamentos aqui, prefeito.
Isso, é feito um novo formato, Paulo, é através de um acordo de cooperação entre a SICAS e o município de Lagoa Vermelha, com um escopo bastante interessante. O objetivo, além de liderar e buscar recursos para projetos importantes no desenvolvimento do município e da região, também é abordar a temática cultural e histórica de nosso município através de atividades de liderança que venham a provocar discussões, reflexões e, quem sabe, mudanças dentro do nosso aspecto cultural e histórico de Lagoa Vermelha. Agradeço as pessoas envolvidas, ao presidente João Cunha, as demais lideranças, como o Miguel, que estão envolvidas, outras pessoas, e acredito ser mais uma ferramenta para o desenvolvimento de nosso município.
Aqui chega um questionamento, prefeito Gustavo Bonotto. Qual o valor efetivo dos repasses efetuados pelo governo federal e estadual para o município em função da Covid? E qual percentual desses valores vieram à aplicação na saúde e quanto em recursos para livre aplicação?
Olha, o número exato eu vou ficar devendo, tá, Paulo? Mas especificamente para a Covid, beira os 3 milhões, tá, em recursos que foram recebidos em diferentes momentos. De recursos de repasse, de incremento, e aí é preciso que a gente faça uma distinção. Isso específico para o Covid e aquilo que era de recomposição da arrecadação. Os meses de abril, maio e junho do ano de 2020 tiveram um decréscimo bastante significativo e através da Lei 173 de 2020 do Governo Federal, ele fez este repasse a estados e municípios no sentido de complementar a arrecadação que havia sido afetada pela pandemia, cujos valores ultrapassam os 4 milhões de reais, e estes sim são de aplicação, entre aspas, livre, pois complementam o caixa único, digamos assim, da Prefeitura Municipal.
Específico para a Covid, 3 milhões?
Isso, aproximadamente. Posso estar equivocado, Paulo.
Tá. Não e, vou... e o livre, em torno de quanto,
professor? De mais de 4 milhões. E existem, lógico, outros valores que contemplam neste um ano e meio, né, que vieram, por exemplo, emendas para a saúde, que acabam sendo destinadas para o enfrentamento da mesma e não necessariamente originalmente o eram contempladas.
Mas passaria dos 7 milhões?
Passaria dos 7 milhões.
E hoje, já esse valor todo foi utilizado? Como é que está?
Paulo, os gastos têm sido recorrentes, né? Nós falamos aqui dos gastos com o hospital, mas sejamos francos, nas unidades básicas do município também há um acréscimo bastante significativo. Ele iniciou com o aumento de carga horária médica, teve a contratação de mais serviços e exames, além dos medicamentos. Então, no portal da transparência do município, é possível observar os gastos mês a mês e desdobrá-los. E aqui estamos falando de saúde. Há um acréscimo bastante grande também nas despesas da Secretaria de Ação Social, também em virtude, muitas vezes, do enfrentamento da pandemia.
Esses valores no portal já estão atualizados?
Sim, Paulo. Pro Covid, em específico, há uma aba distinta para o mesmo, né? Onde ele informa com a periodicidade que o cidadão desejar, podendo observar a flutuação dos gastos decorrentes do enfrentamento da pandemia.
Certo. Vamos ver aqui. Ouvinte pedindo como fica a situação de regularização de terrenos, prefeito.
Ela vem andando, Paulo, e uma boa novidade, essa até podemos trazer um pouquinho mais ênfase, né? Que é uma nova estrutura, acabamos não a divulgando ainda, mas ela já está em operação desde o início do ano, que é o setor específico de regularização fundiária, que está instalado ali no prédio da Secretaria da Fazenda, no piso inferior. Então, nós montamos e estruturamos toda uma equipe bastante grande que vai permitir uma maior celeridade desse trabalho. Nesse último mês, até foi publicado que é um dos últimos requisitos para a liberação da CRF, que é o equivalente à matrícula dos lotes urbanizados pela RIURB no jornal, ou seja, é a última etapa que precisa para a liberação, se não me falha a memória, são quase 80 lotes e já se iniciou a medição dos novos quarteirões, né? Nós contratamos a empresa para que se faça então a aferição dos terrenos. Ela vem no sentido do bairro Operário para o bairro Floresta. Então, para dar uma informação mais específica ao cidadão, eu peço que entre em contato com o Departamento de Regularização Fundiária. Agora é uma autarquia, um departamento diferenciado das demais secretarias, justamente com o objetivo de dar mais celeridade. Sei que nós estamos prestes a entregar 80 matrículas do primeiro processo de RURB e finalizando já o segundo momento. E fica a sugestão, Pedro, Paulo, se for possível abrir um espaço de divulgação. É um assunto de extrema relevância, né? Bastante demandado pela comunidade, e eu acredito que através dessa alteração que fizemos, conseguiremos dar uma maior celeridade. É lógico, fazendo jus à alteração da legislação federal, que permitiu uma mudança de fluxo, por assim dizer, e por consequência facilitando um pouquinho mais as emissões dos documentos de propriedade dos terrenos.
Bom, esgotou nosso tempo, que a gente possa, com mais frequência, fazer essa interatividade de ouvinte com a administração. Prefeito Gustavo, obrigado pela presença.
Paulo, eu que agradeço, fico sempre à disposição para estar aqui comunicando aos nossos cidadãos. Qualquer dúvida, peço que nos contate. Agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, desejo de saúde para ti e muito sucesso a você e sua família, e obrigado à tua Rádio Cacique.
Valeu, conversamos com o prefeito Gustavo Bonotto, algumas ponderações, a gente conseguiu agilizar aqui e tirar algumas dúvidas em relação às perguntas que chegaram. 8 para as 9.
Laboratório Biolab. Atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios. Geomânica, medições de áreas urbanas e rurais.
Estar com imunidade em dia é fundamental para a nossa saúde. Por isso, o Laboratório Biolab realiza o exame da vitamina D, que mostra se teu organismo está em dia ou com deficiência desta vitamina. A falta da vitamina D deixa a pessoa com baixa imunidade e suscetível a problemas de saúde. Previna-se. Preço especial para a realização deste exame. Agende horário. Laboratório Biolab, na Afonso Pena. Fone 3358-1162.
A Geomânica é especializada em agrimensura e pioneira em tecnologias. há mais de 30 anos no mercado, diferenciada pela qualidade, compromisso e orientação correta ao cliente, fazendo georreferenciamento, retificação de documentos, medições rurais e urbanas e UCAR. Atendimento na Avenida Libório Pimentel 350. Fones 3358 2750 ou 996191981.
Pensou em bicicletas? Lembrou do Ricardo Machado, é claro, o nosso campeão de ciclismo. Então aproveite e faça uma visita em sua loja e confira uma variada linha de bicicletas, pneus, câmaras de ar, capacetes, garrafinhas, luvas, roupas de ciclismo, peças, acessórios e uma mecânica especializada. Tudo o que você precisa para incrementar o seu pedal no Ricardo Bicicletas, na Paim Filho, no centro. Fone Whats 54 999 18 10 57.
Salão Estilos da Lady. Cortes, mechas, progressiva e pinturas. Fone 999-28-3759. Bairro Rodrigues.
A Genete Telecom está em todos os pontos de Lagoa Vermelha com fibra ótica de alta velocidade. Porque mais do que tudo, agora precisamos estar conectados para trabalhar, estudar, fazer negócios e principalmente para diminuirmos a distância uns dos outros. Pacotes especiais de internet com preços especiais. Genete Telecom. Rua Libório Pimentel, ao lado da antiga Girardi Informática. Fone WhatsApp 3358-5555.
Rodrigo Carlos de Lagoa, agora com uma estrutura de loja física para melhor atender. Estamos na Rua 14 de Julho, próximo à Rádio Cacique. Vai vender seu carro? Escuta essa. Rodrigo Carlos de Lagoa compra o seu veículo à vista. Pagamento no dinheiro e aceita seu veículo mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas. Venda seu carro com segurança. Não caia em golpes. Ligue 999-37-2432.
Biz Hairdressers, empresa conceituada na área de beleza e saúde capilar há 20 anos, sendo 10 anos em Lagoa Vermelha, agora com nova área de atuação, terapia capilar. Conheça e faça uma avaliação. Rua André da Rocha, fone Whats 999-86-1366.
Nós da Naturale somos aveia. Vivemos e crescemos inspirados por ela. É nossa parceira para todos os momentos do dia. Por isso, nossos produtos são saudáveis e gostosos. Aveia, granolas e muslis, barras de cereais e barras nuts. E agora as novidades. O leite de aveia em pó e a mistura pronta para panqueca com aveia integral. Naturale. A gente ama e não cansa de dizer. Somos aveia.
Super JK, a qualidade e os preços são nossos diferenciais. Tudo o que você precisa em gêneros alimentícios, material de limpeza e higiene. Açougue com carne de primeira, tem ainda frango assado nos sábados e domingos. E tem mais, o Super JK conta com teleentrega grátis nas compras acima de R$100. Faça suas compras com economia no Super JK, bairro Gentil, Antigo Mercado Tozon. Fone 3358-3098.
Promoção cama, mesa e banho da Loja Total. Jogo lençol 4 peças, percal 180 fios, 12 vezes de 16. Manta flanel de personagens, casal ou solteiro. Tudo isso e muito mais em até 12 vezes sem juros e o primeiro pagamento só para agosto.
Música e informação. Você está na tua rádio.
O inverno chegou. Umidade, mofo, vapor do chuveiro, paredes escorrendo. Pensando em você, a Noca Móveis do Futuro lança uma mega promoção. Quinzena dos banheiros Noca. Antimofo, a prova d'água e o melhor, com 20% de desconto em 4 vezes sem juros. Venha conhecer agora mesmo. Noca Móveis do Futuro, ao lado do Ortobon. Ou chama no WhatsApp 999-47-8129. Siga arroba Noca Lagoa Vermelha nas redes sociais.
A Vidraçaria Visual está oferecendo uma grande variedade em aberturas, box para banheiros, divisórias, muros e telhados de vidro, envidraçamentos de sacadas. Trocamos desde o vidro mais comum até o mais resistente e sofisticado. Venha conferir e fazer o seu orçamento. Vidraçaria Visual, Rua Alfredo Mugem, ao lado da Igreja na Rodrigues. Fones 3358-1197 ou fone WhatsApp 99605-0552.
O friozinho chegou para valer e nós da Comercial de Bebidas Anela estamos preparados para ajudar os clientes a enfrentar esta estação do ano da melhor maneira. Dispomos de deliciosos capeletes, na cantina as melhores marcas de vinhos, tudo em bebidas quentes, refrigerantes, gêneros alimentícios e até produtos artesanais para você presentear. Comércio de Bebidas Anela, na Presidente Vargas, fone Whats 999353637.
A promoção Trabalhador Ligado continua premiando você, ouvinte da tua Rádio Cacique. Envie seu nome completo e profissão no WhatsApp da tua Rádio Cacique 54 98418 2145 e concorra a prêmios. Muita gente já ganhou. Quer ser o próximo? Então participe. Patrocínio Comercial Vitória. Tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
Notícias da hora. A informação em primeiro lugar. Oferecimento.
Unirink Supermercado informa. Conte com a gente sempre. Family Mega Store. Tudo em estofados. Só quem fabrica vende mais barato.
Toda terça-feira tem ofertas Hortifruti no Onirik. Alface, 99 centavos a unidade. Abacate, 1,98 o quilo. Batata doce, 1,99 o quilo. Banana prata, 2,99 o quilo. Bergamota, 1,99 o quilo. Brócolis, 2,99 a unidade. Melão espanhol, 2,99 o quilo. Batata rosa, 1,68 o quilo. Onirik, qualidade com economia.
Julho, mês de aniversário da Family Mega Store. São 16 anos e por isso preparamos muitas ofertas para você. Todos os produtos da loja com descontos especiais e uma ótima condição de pagamento. Para você levar o melhor em conforto e qualidade com o melhor preço. Venha comemorar com a gente. Family Mega Store, Avenida Afonso Pena, Edifício Cremona. Fone 3358-1423.
Notícias da hora. O Brasil e o mundo.
9 horas, notícias da hora. Oferecimento, Plano Safra 2021-2022 Banrisul. Vem aí, vamos fortalecer o agronegócio e a nossa parceria. Manhã de terça-feira, dia 6 de julho de 2021, vamos conferir agora o giro da reportagem da Rede Tua Rádio.
A Câmara de Vereadores de Veranópolis reúne no final da tarde desta terça-feira interessados no debate sobre a proteção, preservação e promoção do patrimônio arquitetônico, histórico, artístico e cultural no município. Em tramitação no Legislativo e alvo de muita polêmica, o projeto ainda não tem data para ser votado. Marco Aurélio Santana para a Tua Rádio.
Em Soledade, mais duas mortes foram confirmadas em decorrência da Covid-19 pela Secretaria da Saúde. De um homem de 51 anos com comorbidades e uma mulher de 50 anos sem comorbidades. Já são 85 óbitos pela doença no município. No boletim consta ainda que são 161 casos ativos do coronavírus, 16 pacientes internados, 3.743 pacientes considerados recuperados, 3.989 casos confirmados ao longo dos meses. Paulinho Paes para a Tua Rádio.
A terceira companhia da Brigada Militar de Lagoa Vermelha intensifica as ações da Operação Agro nas áreas rurais dos municípios de Lagoa Vermelha, Caseiros, Ibiraiaras e Capão Bonito do Sul. Em razão do início do plantio do trigo, a movimentação de insumos e defensivos agrícolas de alto valor econômico voltam a circular nas estradas e propriedades, o que atrai a atenção dos criminosos. Estão sendo realizados patrulhamentos, barreiras, visitas às propriedades, abordagens de veículos e pessoas. Rudimar Galvão para a Tua Rádio.
Na região do Planalto, destaque para o Hospital São Vicente de Paulo, de Passo Fundo, que fechou, novamente, o setor de emergência devido à superlotação da unidade. Por medida de segurança dos pacientes e da boa prática médica, a direção técnica e os médicos plantonistas suspenderam o atendimento de consultas no setor por prazo indeterminado. Já o atendimento de casos com risco de morte continua sendo feito. Ana Lúcia Jacomini para a Tua Rádio.
Notícias da hora, oferecimento Plano Safra 2021-2022. Banrisul, vem aí, vamos fortalecer o agronegócio e a nossa parceria. Notícias da hora é uma produção da Central de Conteúdo da Tua Rádio.
Notícias da hora, o Brasil e o mundo.
Próxima edição, às 10 horas.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Você que é aposentado ou pensionista do INSS, servidor municipal, estadual ou federal, tem até 35% de margem no crédito consignado Banrisul. Contrate seu consignado pelo app Banrisul Digital, pelo Home Bank ou na sua agência de relacionamento. Mas lembre-se de agendar o seu atendimento com antecedência. Confira se você pode contratar na nova margem com seu convênio em banrisul.com.br.